Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje é a professora Milena Kanashiro, arquiteta e urbanista, professora aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEL, do programa de pós-graduação. Ela tem mestrado em Planejamento Ambiental na Universidade Osaka, no Japão, e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná. Professora aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo desde 1998. Bem-vindo ao nosso programa, professora.
Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, participar do seu programa e discutir um pouco sobre a cidade.
Nosso objetivo é discutir cidadania. E uma das questões fundamentais quando se discute cidadania é planejamento urbano. É a cidade. Para quem? De quem? Quem é o dono da cidade? Quem se beneficia? E como o cidadão comum, a cidadã, pode se beneficiar da cidade? O que é que você tem a dizer sobre Londrina nos dias de hoje?
Então, Ayubi, a gente vem pensando muito no direito à cidade e, nesse, como você mesmo falou no programa, a gente fez um recorte muito específico do direito de ir e vir, que, na verdade, é a mobilidade urbana, né? E a cidade só existe com esse fluxo de pessoas, coisas na cidade. Então, a gente fez um recorte bem específico, querendo entender um pouco Londrina e região, primeiro, na questão do como que as pessoas se movem, quem tem direito, como faz, né? Então, a gente vem realmente fazendo alguns recortes bem específicos para entender como que a nossa cidade e as cidades da região dão suporte para esse ir e vir.
Como é essa integração? A gente fala em Londrina, mas não pode esquecer que a Universidade Estadual de Londrina, onde nós estamos, ela é uma universidade regional ou até estadual, interestadual. Mas o planejamento urbano não pode ser restrito a uma cidade. A gente fala muito em planejamento regional.
Sim, isso.
Como é essa integração? Londrina está integrada? Os outros municípios fazem parte de uma região integrada ou não?
A gente vem uma recente discussão aqui de vamos diminuir a nossa região metropolitana. Não sei se vocês ouviram isso, que a gente é composta de 25 municípios e agora eles estão entendendo que, naquele momento, agregar mais municípios talvez seriam, né, fatores importantes, mas agora eles querem diminuir esses municípios, colocando Londrina, Ibiporã, realmente a área mais conurbada, né, para poder entender. E realmente faz sentido, porque o UEL está quase na divisa com Cambé, né? Você tem ali, basicamente, a gente é uma região, muita gente que mora em Ibiporã vem trabalhar em Londrina e vice-versa. Então, a gente tem essa integração. Mas a região como um todo, a região metropolitana oficial, né, de Londrina, abarca vários municípios, até Jaguapitã. Então, realmente vem tendo essa discussão. Então, justamente, ou a gente faz um planejamento integrado, né? Não dá para analisar somente Londrina e essa parte é Cambé, essa parte é Ibiporã. Realmente, a gente tem que ver esse fluxo de coisas acontecendo na nossa região de maneira integral, sim. Mesmo a questão ambiental, né? É difícil você... o abastecimento de Ibiporã vem... Realmente, o córrego passa aqui em Londrina. Então, como a gente pensa isso? Tem que ser de maneira conjunta, né?
E a ideia da região metropolitana não é uma novidade.
Sim.
Coisas antigas.
Sim.
Mas a gente sabe muito bem, tanto acompanhando imprensa como nos livros, que a principal motivação das regiões metropolitanas é de Curitiba. Né? A capital do Estado concentra recursos, concentra a parte financeira, e a região metropolitana de Curitiba acaba sendo beneficiada. Uhum. O interior só vai aderir a essa concepção de região metropolitana muito tempo depois. Ainda existe essa concentração em Curitiba? Existe essa coisa da capital tomar conta do resto?
Também a questão de planejamento, né, regional também está muito ligada à questão política. Na verdade, todas as orientações que a gente faz em questão de legislação, você vê muito esse viés político. Então, realmente, você tem o poder ali e ali realmente é onde você tem maior demanda. Mas também teve um processo de descentralizar um pouco isso. Então, os municípios têm até um poder maior agora para pleitear e tal, mas sim, essa força conjunta, né, de você ter várias cidades se unindo e essa pressão um pouco mais política, acho que fez essa conformação. Mas também acho que veio muito nessa discussão mesmo da gente tentar ver o planejamento de forma mais integrada mesmo.
Nós estamos no caminho certo?
Então, as recentes, eu estava até falando antes, a gente vem defendendo por muito tempo esse planejamento. Mas a gente, assim, nas recentes pesquisas, a gente vem se debruçando, e são pesquisas que a gente queria sempre ver essa versão mais quantitativa, né, das questões, para a gente realmente subsidiar políticas públicas. Mas a gente também está num processo que a gente está vendo que esses dados, ou mesmo essas pesquisas formatadas da maneira como são, até mesmo o IBGE, né, eu acho que tem que passar por algumas transformações, porque, de uma certa maneira, acaba invisibilizando muitos dados que realmente não caracterizam a população brasileira. Então, a gente acaba não dando, realmente direcionando políticas públicas certas.
Então, a gente pode dizer que a universidade tem um papel importante nessa discussão?
Não, acho que é essencial. Realmente é essencial começar a questionar e criticar, né? Eu sei que é um modelo estruturado, né, de levantamento de dados, levantamento de população, mesmo os planos de mobilidade. Você tem todo um caderno de referência como devemos fazer, mas, ao mesmo tempo, quando você vai analisar com mais detalhe esses documentos, a gente percebe que às vezes é somente uma pesquisa de origem e destino para ter o plano de mobilidade, que aí realmente o município fica apto a receber novos recursos. Mas, da maneira como é feito, realmente acaba sendo só um checklist, né, na questão. E isso daí é realmente a questão do planejamento urbano, né?
E a nossa região, Londrina, aqui, nós estamos com um planejamento urbano adequado?
É que, assim, adequado ou não, a gente tem que pensar no planejamento. A cidade é um campo de batalha, gente, né? Política, é um campo de... A questão da terra é uma questão difícil, né? A gente sabe, em Londrina, tem alguns vazios, algumas áreas da cidade que a gente até entende, né? Mas elas estão ali justamente, mas não há políticas efetivas para que isso... ocorre essa transformação ainda. Acho que tem um embate mesmo difícil de ser resolvido, mas isso não só em Londrina, tá, gente? Eu vejo isso em muitas cidades, que a gente percebe essa dificuldade de ação.
A universidade tem um curso de arquitetura e urbanismo, tem um curso de engenharia civil, sim, são cursos respeitados e reconhecidos, uhum, inclusive com os próprios órgãos de classe. E nós temos uma pós-graduação, que já está há tantos anos aqui, com mestrado e doutorado na arquitetura e urbanismo. Qual é o papel desse programa? O que mudou para a gente em termos de planejamento, em termos de pesquisa, a UEL ter um programa de pós-graduação nessa área?
Por mais que o programa, né, tenha... a gente conseguiu, né, rapidamente, de 3 passar para 4 e implementar o doutorado, a gente consegue agora, eu acho que uma fase de... Passou essa primeira fase, agora a gente vai para uma fase de amadurecimento. Então, a gente consegue ver, mais recentemente, esse movimento também inverso, né? do poder público vir consultar, vir querer fazer essas cooperações técnicas, justamente para melhorar isso, foi recente também no programa. Então, eu acho que existe um movimento de querer usar toda essa capacidade que a universidade tem, né? Tanto científica, técnica, justamente para formar um corpo melhor e justamente fazer políticas públicas mais direcionadas, principalmente políticas urbanas.
Recentemente, alguns meses atrás, a gente entrevistou o ex-prefeito Luiz Eduardo Scheida. Foi no mandato do então prefeito Scheida que foram criadas algumas das estruturas mais importantes da cidade, como a Autarquia do Meio Ambiente.
O IPU foi criado no Scheida.
O IPU
Scheida,
foi exatamente isso, foi criado. O IPU, assim, a Comurb e a Autarquia do Meio Ambiente. A Autarquia do Meio Ambiente foi, digamos, rebaixada para o status de secretaria, perdeu a ênfase e a autonomia que tinha a autarquia, e a Comurb sofreu mudança depois de diversos escândalos. Passou a se chamar CMTU e ficou mais voltada para gestão de dinheiro, de recursos e obras. O IPU passou por essas fases todas e continua sendo o IPU. Daquele princípio até hoje...
A gente consegue também fazer uma leitura do IPU, em que momentos ele tem maior destaque, em alguns momentos, quer dizer, toda essa discussão, né, crítica de ação talvez não seja tão relevante naquele momento, e aí você volta. Então, mas eu acho que agora... e também o IPU tinha um pouco corpo técnico. Eu acho que também teve uma... Na outra gestão,
teve uma fase.
E que eles contrataram vários arquitetos. Então, agora, acho que é um momento também de amadurecimento, nesse sentido de você ter mais corpo técnico. E esse corpo técnico tem egressos do PPU, tem egressos do programa de pós-graduação de engenharia. Então, acho que esse movimento, né, que está vindo agora é mais natural nesse sentido.
Lá no surgimento do IPU, 1994, já se vão mais de 30 anos, em 94, o primeiro presidente e logo em seguida o segundo presidente eram docentes da arquitetura e urbanismo da UEL. Isso aí ajudou a moldar esse IPU do jeito que ele existe hoje?
Eu acho que ele foi formatado... Eu também acho que o IPU também demorou assim, uma fase maior, né? Eu acho que quando foi criado, sim, existia toda essa intenção do que seria realmente um instituto de pesquisa e planejamento urbano, né? Então, até formar todo esse escopo de onde o IPU poderia, como o IPU poderia gerir as políticas de ordenamento, de que maneira. Então, tudo isso eu acho que foi sendo construído, mas com muita gente efetivamente contratada, corpo técnico do IPU. Então, você não tinha muito, eram pessoas que saíam da universidade por um momento para trabalhar ali como diretor ou como presidente, mas ainda você não tinha um corpo técnico muito forte. Então, acho que a minha leitura é que nessa última leva de contratação tanto de engenheiros quanto de arquitetos, eu acho que você agora consegue ter um corpo técnico para aquilo realmente funcionar como instituto de pesquisa e planejamento, né? Mas também tem que ter uma gestão política para que efetivamente tudo isso se volte. Eu acho que o IPU ainda, na minha visão, o IPU seria aquele órgão que deveria deter várias informações de várias secretarias de Londrina, justamente para a gente pensar no planejamento, né? Secretaria da Fazenda, todas, né? CMTU, deveria ter todo poder gerir todos esses dados, né? Realmente ter os dados para a gente realmente fazer essa política de forma mais efetiva. Mas eu acho que, eu espero que caminhe para isso um dia, né? Porque ainda acho que é muito fragmentado. Então, a gestão, quando é muito fragmentada, dificulta, às vezes, né, essas ações de planejamento.
Bom, nós temos outros assuntos, entre eles, falar do plano de mobilidade. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
mostrando a porte quinta.
Cidade e cidadania em debate.
João do Santos Silva Beleléu.